O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Um avanço inédito na física quântica, liderado por investigadores do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, é o tema da conversa de hoje. Os cientistas conseguiram pela primeira vez medir com precisão sem precedentes a evolução do hiato energético em cadeias atómicas. Este é um feito que confirma previsões fundamentais da física quântica e pode até abrir caminho para novos materiais magnéticos à escala atómica. Este é um estudo que foi publicado na prestigiada revista Nature Materials, baseia-se num modelo importante e central na física quântica e permite um novo nível de controle experimental sobre como, a forma como pequenos ímãs quânticos interagem em nanoestruturas. Esta investigação permitiu a observação inovadora de spin-ons, excitações quânticas exóticas, cuja detecção direta era até agora um desafio. O nosso convidado é João Henriques, mestre em física pela Universidade do Minho, doutorando na Universidade de Santiago de Compostela e é também investigador no grupo de teoria de nanoestruturas quânticas do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, o INL, onde trabalha desde outubro de 2022. João, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho ID. Antes de falarmos desta investigação propriamente dita, gostava de, e se calhar vamos tratar-nos por tu, que somos aqui da mesma geração, gostava de começar pelo teu percurso. Como é que nasce este interesse e porquê a física?
Ok. Desde já, olá a todos os que nos estão a ouvir. E acho que essa é uma ótima pergunta para começarmos a conversa. De onde vem o interesse pela física? É complicado definir o momento em que me interessei. Lembro-me perfeitamente de, no final da primeira aula de físico-química que tive no sétimo ano, por isso, quando nos é introduzida esta área, eu lembro-me de ter saído da aula, ter chegado ao carro e ter dito à minha mãe: esta vai ser a minha disciplina preferida. Anos mais tarde...
Qual é que foi o tema, já agora, lembras-te?
Foi astronomia.
Ok.
Que não tem nada a ver com a área que eu trabalho agora. Eu agora dedico-me à nanoescala e a astronomia é uma escala completamente diferente, milhões de vezes maior. Mas lembro que já nesse momento eu senti algum interesse pela física e pela química. Depois, mais tarde, no secundário, quando começamos a aprofundar a sério o estudo da física e da química, comecei a perceber que de facto era aquilo que eu gostava, com particular interesse na física, sendo que o meu interesse estaria sempre dividido entre esta área e matemática. Por isso, depois, quando chegou a altura de decidir que curso seguir na universidade, pareceu-me natural a escolha de física, porque era a aplicação de matemática a sistemas reais, onde o nosso objetivo seria desenvolver modelos, descrever a realidade.
No fundo, a forma apaixonada como falas também já responde um bocadinho. Enquanto estudante, continuas a estudar, estás a fazer o doutoramento, como é que geres a academia com a investigação?
Ok. Por acaso, o doutoramento em que eu estou inscrito, na Universidade de Santiago de Compostela, não tem componente letiva. Por isso, isto permitiu-me, desde o primeiro ano de doutoramento, dedicar-me exclusivamente à investigação. É diferente do modelo de doutoramentos que temos, por exemplo, na Universidade do Minho, em que no primeiro ano há uma componente letiva bastante grande ainda. Aqui, esta escolha permitiu-me não ter de poder passar a parte das aulas e fazer investigação desde o primeiro dia, que era algo que eu queria, porque sinto que às vezes podemos perder demasiado tempo do doutoramento na parte letiva e aí sim é complicado fazer a divisão entre o estudo.
Ou seja, aqui acaba por não se aplicar.
Aqui não se aplica. Eu tive a sorte, digamos assim, de poder desde o início dedicar-me à investigação e começar logo a trabalhar no tema do meu doutoramento.
Ó João, tu disseste aqui há tempos ao Jornal de Notícias que passas a vida entre o computador e a secretária, é mesmo assim?
É 90% verdade. Eu sou físico teórico, verdadeiramente teórico, por isso não tenho qualquer trabalho de laboratório. A última vez que entrei num laboratório para fazer alguma coisa deve ter sido na licenciatura.
Porque quando nós pensamos no INL, vem-nos logo à cabeça laboratório.
Exatamente, exatamente. E quando se pensa em cientistas, a primeira coisa que as pessoas pensam é na bata. Na bata, óculos de proteção, alguém que está num laboratório com tubos de ensaio. Mas há vários tipos de cientistas. Há os experimentalistas e temos também os teóricos. E mesmo dentro dos teóricos há vários tipos. Nós temos físicos teóricos que trabalham maioritariamente com computação, e físicos teóricos trabalham maioritariamente com papel e caneta, que é aquilo que eu faço maioritariamente. Eu faço contas analíticas à mão, com uma caneta, num papel, testo algumas coisas no computador, e quando preciso desanuviar, o que vou fazer é dar um passeio no jardim do INL. na realidade eu desconfio que muita gente lá me conheça como uma pessoa que de duas em duas horas vai caminhar 10 minutos no jardim de trás para a frente para apanhar um pouco de sol e respirar ar.
E para desanuviar um sim, bocadinho. Sim. Antes de darmos esse salto quântico até à investigação que nos trouxe aqui, fazes parte de um projeto que leva ciência aos alunos do ensino básico. Fala-nos um bocadinho sobre isso.
Falo sim, senhores. Colaboro com uma organização, a Native Scientists, que tem como um dos programas, o programa do Cientista Regressa à Escola, que baseia-se numa ideia de educação circular, em que o objetivo é levar investigadores portugueses às suas próprias escolas primárias. Por isso, nem sequer é ir a uma qualquer escola primária, idealmente é à escola onde o próprio cientista estudou. O objetivo deste programa é que nenhuma criança chegue até ao quinto ano sem ter conhecido um cientista. Porque, aparentemente, é a partir dessa idade que a maior parte das crianças começam a experienciar um desinteresse pela ciência, por isso o objetivo do programa é apanhá-las antes desse desinteresse começar a aparecer e mostrar-lhes que ciência é muito mais do que aquilo que elas inicialmente pensam. Eu participei neste programa, foi a terceira edição em que participei. Ótimo programa. Acho que é uma experiência incrível para todos os envolvidos, quer para o investigador que vai falar, quer para as crianças. Nota-se o entusiasmo delas. Que é curioso, porque eu não considero que aquilo que faça vá ser particularmente interessante para as crianças, mas só falar de ciência e fazer alguma coisa com eles, nota-se o interesse que elas têm e o entusiasmo com que acabam os workshops. Têm vontade, muitos deles, eu pergunto quem é que quer ser cientista, a maior parte deles levanta a mão. De repente há ali um novo interesse que eles encontram na ciência. É um programa que eu recomendo, por isso qualquer cientista que queira participar pode tentar entrar em contacto com a Native. A Native vai fazer a coordenação com as câmaras municipais para arranjar financiamento e tentar levar os cientistas às suas próprias escolas primárias. De longe das melhores experiências que tive desde que entrei no doutoramento.
Olha, aqui fica também a dica para quem nos estiver a ouvir e tiver esse interesse em também levar a ciência às escolas. Sobre esta investigação, João, como é que ela nasceu? Como é que isto foi? Consegues falar-nos um bocadinho sobre isso?
A investigação que faço neste momento começou no final da minha licenciatura. No terceiro ano do curso de Física na Universidade de Minho, nós temos...
Não vai assim há tanto tempo, porque tu tens...
Eu tenho 26. Vai há 6 anos, que é assustador. É assustador pensar que se a minha vida adulta começou aos 18, foram 8 anos, 6 deles foram passados a investigar. Porque tudo começou no final da licenciatura, com o projeto de investigação do curso de Física, em que comecei a trabalhar com o professor Nuno Pérez. Começamos a trabalhar em grafeno, no contexto desse projeto. E demos seguimento a essa cadeira para fazermos verdadeiro trabalho de investigação. Então, desde o último ano de licenciatura, depois durante o mestrado e um ano entre o mestrado e o doutoramento, eu trabalhei com ele sempre em grafeno, esta monocamada de átomos de carbono arranjados como o favo de mel de uma colmeia. Na altura de escolher qual seria o meu projeto de doutoramento, eu tinha a hipótese de continuar com o professor Nuno Pérez, tinha ofertas de outras universidades e um projeto do INL, com o professor Joaquim Rossier, não sobre grafeno, mas sobre nanografenos. Parece uma pequena diferença, mas é significativa, a diferença entre estudar grafeno e estudar nanografenos. E quando surgiu esta oportunidade, eu não só achei o tema em si interessante, como também já conhecia o Joaquim, gostava dele, sabia que era um bom investigador, que era uma pessoa confiável com quem eu podia ter uma boa relação. Por isso decidi aceitar esta oportunidade e comecei a trabalhar no INL, dedicando-me agora ao estudo destes tais nanografenos.
Daquilo que percebo, recebeste propostas, se calhar, de outros sítios fora de Braga, mas também acabaste por ficar aqui.
Exatamente. Na realidade, eu tive...
Isso também mexeu?
Como?
Isso também mexeu, o facto de ficar aqui em Braga ou nem sequer era um assunto?
Não, era claro que era algo que eu tinha de considerar. Eu tinha uma proposta praticamente aceite na Dinamarca. E que mudei de opinião no último momento quando vi esta proposta no INL, em que quer o tema, quer o orientador, quer mesmo, obviamente, a deslocação, todos foram fatores na escolha de acabar a trabalhar no INL.
Para quem não é da área, João, e agora vou ter mesmo que socorrer-me da minha cábula, o que são cadeias de moléculas que se comportam com ímãs quânticos? Como é que explicamos isso a alguém que não esteja a ouvir, que até esteja curioso como eu estou, mas que não seja minimamente especializado na matéria?
Ok, acho que para responder bem a isso tenho de recuar um bocado. Primeiro, introduzir um conceito que acabei de falar. O que é grafeno? As pessoas podem pensar em grafeno como uma única camada de grafite, aquilo de que os lápis são feitos.
Ok.
Se nós começarmos a escrever num papel com um lápis, vamos deixar camadas de grafite no papel. Se isolarmos uma só dessas camadas, que pode ser feita até com fita cola, nós vamos obter grafeno. Pensem em grafeno como uma folha 2D em que nessa folha estão átomos de carbono organizados na forma de uma rede em favo de mel. Isto é grafeno.
Nanografeno é mais pequeno.
Exatamente. O que é que é nanografeno? São flocos de grafeno. Em vez de ser uma folha infinita, são pedaços muito pequenos com geometrias muito bem definidas. Quando nós, em vez de trabalharmos com grafeno, trabalhamos com nanografenos, vamos obter moléculas à base de carbono que têm propriedades magnéticas. Por isso é que nós dizemos que se parecem mini-ímãs ou ímãs à escala atómica. Porquê é que são ímãs? Porque, e agora vou introduzir um conceito estranho para muita gente, eletrões. Estas moléculas, quando são formadas, têm eletrões nelas. E por causa da maneira como a molécula é construída, por causa da sua forma, há um eletrão ou dois eletrões que ficam livres na molécula e podem andar livremente.
Solta no fundo.
Exatamente. Uma propriedade dos eletrões é o spin, que podem imaginar, ainda que seja uma analogia errada, como uma setinha no eletrão que reage quando nós aplicamos um campo magnético. Por haver estes eletrões livres, estas moléculas passam a ter propriedades magnéticas. Por isso, é um ímã na escala nanométrica, porque estas moléculas são de facto extremamente pequenas, o mais pequeno que as pessoas consigam imaginar, e que respondem ou têm propriedades magnéticas. O que nós queremos fazer com elas não é só isolar uma única molécula, é aprender como é que nós as podemos combinar para formar estas cadeias, e que se considerarmos que cada molécula é um mini-ímã, vamos tentar perceber como é que estes mini-ímãs vão interagir uns com os outros para criar novas propriedades.
Daí o hiato energético em cadeias moleculares.
Exatamente. O que é o hiato energético? Se nós queremos interagir com um material, ou neste caso com uma molécula, nós temos que fornecer energia à molécula. Só a partir de certos valores de energia é que normalmente os materiais respondem. Porquê? Porque tem um hiato, um gap.
Uma pausa.
É o valor mínimo de energia que temos de fornecer para criar uma excitação no sistema. Este é o caso geral. Estas cadeias, quando são muito, muito grandes, quando eu digo muito grandes, 50 ímãs para cima, não têm este hiato. Qualquer energia que nós consigamos fornecer ao sistema é suficiente para provocar uma excitação. E isto é um comportamento curioso, não é natural. A maior parte das vezes, quando nós queremos ter este tipo de comportamento num sistema, nós temos que o calibrar de forma muito precisa para que isto seja possível. Nestas cadeias à escala nanométrica, isto apresenta-se naturalmente. Por isso, é possível excitar o sistema com quantidades de energia muito pequenas, porque não há hiato, não há uma energia mínima necessária para criar qualquer tipo de excitação.
Daí os spin-ons, as tais excitações quânticas e exóticas, consegues desconstruir-nos este termo?
Um spin-on é um conceito muito estranho. Muito estranho até para físicos teóricos. Porque dependendo do tipo de material...
Ainda bem que temos aqui o João Henrique.
Dependendo do tipo de material magnético com que nós estamos a lidar, o tipo de excitação magnética é diferente. Muitas vezes as pessoas referem-se... Uma classe de excitações são os magnões, que são ondas de spin. São aquelas setinhas que eu disse que os eletrões têm, que vão rodando ao longo do material. Isto é um tipo de excitação muito conhecido e menos exótico. Neste tipo de sistema, nós não temos estes magnões. Nós temos uma coisa que é um spin-on, acho que a tradução em português seria um spin-on,
pois.
Se assumirmos que existe, que tem um comportamento muito mais obscuro. Primeiro porque nunca se excita apenas um spin-on, são sempre excitados em pares, por isso visualizar só um é muito complicado, porque eles são excitados em pares e o que nós vemos é algo que resulta da sua combinação, e que tem comportamentos diferentes dos magnões, em que, lá está, neste caso não precisaria de fornecer uma energia mínima para os excitar.
Daí o exótico, ou seja, isto são coisas extremamente raras de acontecer.
Sim, não é uma excitação fácil de acontecer. É específica para este tipo de sistema. Enquanto que magnões ou ondas de spin podem ser encontradas em muitos tipos de materiais, para termos estes spin-ons, temos mesmo de ir para esta classe de materiais muito específica.
João, vocês conseguiram confirmar previsões teóricas com grande precisão? Que teorias é que estavam em jogo aqui e o que é que isso significa para o avanço da física quântica?
Esta, por exemplo, esta previsão da falta de um hiato, ou do sistema de tornar-se gapless, era algo que era previsto teoricamente há...
Muito tempo.
70, 80 anos atrás, mas que experimentalmente nunca tinha sido possível de realizar.
Nem nunca tinha sido comprovado até agora, então.
Exatamente. Não havia um estudo sistemático que mostrasse que, à medida que esta cadeia cresce, o gap, ou o hiato, desaparece. Construir este tipo de sistemas é muito difícil. Normalmente seria feito com sistemas de iões ou em cadeias mais artificiais do que as nossas. Mas agora, com esta nova classe de moléculas que nós estudamos, os nanografenos, é mesmo possível criar os sistemas previstos pela mecânica quântica e comprovar que, de facto, neste em particular, não existe um gap energético. É, de facto, a primeira vez que alguém consegue provar esta previsão com 180 anos de história.
Em termos de aplicações práticas deste avanço, podemos então imaginar novos materiais magnéticos, alguma implicação?
É um passo na direção certa. É complicado dizer o que é que vamos tirar daqui. E isso até é algo que eu gostava de desconstruir, porque é uma pergunta muito comum sempre que algum avanço fundamental é feito, de que aplicações vamos tirar daqui. Mas é importante que o público perceba que há uma grande distância temporal entre a descoberta e a aplicação. E eu vou dar um exemplo muito simples, que foi a descoberta do transistor. O transistor atualmente existe em todos os dispositivos eletrónicos que nós temos. Desde a sua patente à primeira aplicação comercial, que foi o transistor radio, passaram 6, 7 anos. E o transistor radio tinha 6 transistores. Os nossos computadores atualmente têm milhões. Foram precisos 50, 60 anos de investigação para termos tecnologias que seriam impensáveis quando aquilo foi descoberto. Por isso, quando me perguntam que tipo de aplicação exata vamos poder esperar deste tipo de materiais, é praticamente impossível dizer. É um avanço enorme do ponto de vista fundamental e, quer neste estudo, quer nos outros que temos vindo a fazer, nós mostramos que esta classe de materiais pode ter ótimas aplicações, por exemplo, para desenvolver novos tipos de computação quântica.
Ou seja, lá está, pode não ser no imediato, mas se calhar daqui a uns anos vamos perceber o quão fundamental foi esta investigação para esses tais avanços práticos. Este acaba por ser uma conjugação de esforços entre várias instituições. Como é que foi isso também? Que papel é que teve o INL nesse contexto global?
Ótima pergunta, porque é muito importante esclarecer que é de facto uma colaboração. Neste trabalho há essencialmente 3 grupos em jogo. Nós temos um grupo de químicos orgânicos, que criam uma primeira versão das moléculas. Estas moléculas depois são passadas a físicos experimentais, digamos, que de facto vão criar a versão final da molécula e depois vão fazer as medidas sobre ela. E depois há o grupo teórico, no INL, em que a nossa função é, por um lado, simular os resultados experimentais, ou seja, arranjar um modelo teórico que consiga reproduzir aquilo que foi obtido em experiência, para de facto percebermos se os resultados seriam os esperados. Por outro lado, explicar a física que está por trás daquelas medidas. Nós podemos fazer uma medida experimental, mas temos que perceber que aquilo vai ser um spin-on ou não. O que é que faz de algo um spin-on ou o que é que não faz? Temos de arranjar uma simulação para explicar porque é que o hiato desaparece e sempre comparar com a experiência. É muito enriquecedor e é uma das partes que eu mais tenho gostado no meu doutoramento, esta colaboração com os grupos experimentais. Porque, apesar de eu ser teórico e gostar muito de física teórica, é inegável que física é uma ciência experimental, não é matemática. Física é uma ciência natural que tem de explicar a realidade. E é muito satisfatório quando, como físicos teóricos, conseguimos produzir um conjunto de pontos que depois vai cair exatamente em cima daquilo que foi previsto pela experiência. Por isso, não só permite criarmos trabalho com maior impacto e que nos permite publicar em revistas como a Nature Materials, mas é também muito mais satisfatório para nós ver que, de facto, a nossa teoria está certa. Porque até ao momento em que nós comparamos com a experiência, o que nós estamos a fazer não é concreto.
Esse é o chamado momento eureka na ciência,
É um pouco. Quando finalmente temos um resultado teórico e vemos que descreve bem a experiência. Ou então, às vezes, é o contrário. Nós podemos chegar a um resultado teórico que depois vai guiar os experimentalistas a realizar uma determinada experiência. Ambas as opções são, sem dúvida, excelentes.
João, ainda bem que falaste na Nature Materials, até porque eu queria mesmo fechar com isso. O artigo sobre o estudo foi publicado nessa revista. É uma das mais influentes do mundo, está no top 35 mundial dos artigos mais citados. Que repercussões é que isto tem também para um investigador?
Ah, para a carreira de um investigador é ótimo. Isto tem, sem dúvida, um impacto no CV e qualquer painel que vá avaliar o meu CV vai, sem dúvida, reconhecer que publico em revistas de topo. Por isso, É inegável o impacto. Eu acho que não nos podemos, ou não devemos guiar só a qualidade da ciência com base nos jornais onde os artigos são publicados. Acho que há muitos jornais que... Há muitos artigos que são excelentes, publicados em jornais não tão famosos como a Nature. Em parte porque dá trabalho publicar aqui. Em parte porque é caro. Eu não sei se a maior parte das pessoas tem noção. Mas nós temos, depois do paper ser aceito, ou seja, há todo o processo de revisão, e se nós querermos publicar o paper na revista, nós temos de pagar. E temos de pagar quantias elevadas, entre 4 a 10 mil euros. Por isso, não é algo que todos os grupos possam fazer. Tenho sorte de, no projeto em que estou inserido, haver dinheiro suficiente para cobrir este tipo de publicações, e sem dúvida que tem um ótimo impacto na minha carreira, mas quero mesmo realçar que a qualidade da investigação científica não devia ser julgada unicamente pelos jornais onde são publicados, mas verdadeiramente pelo seu conteúdo.
Muito bem, João. E em termos de futuro, o que é que está aí em cima da mesa entre o computador e a secretária?
Pior pergunta possível. É uma pergunta que eu fujo a
sete pés. Mas que tem de ser feita.
Tem. E o meu orientador faz constantemente e eu recuso-me a responder todas as vezes que ele faz. É complicado. Não sei ao certo onde será o futuro. Não sei se vou continuar na investigação. Gosto muito de comunicação de ciência.
Já percebemos isso também.
Exatamente. Até aproveito para fazer aqui uma pequena publicidade ao Festival Paint of Science, na cidade de Braga. Faço parte da equipa que está a organizar, nos dias 19, 20 e 21 de maio, em três bares da cidade, na Letraria, no PEL e no Tosga. Estamos a organizar um Festival da Ciência, onde as pessoas podem ir lá só aprender algo novo. Temos diferentes temas, podem procurar na página do Instagram do Paint of Science para ter mais informações. Mas comunicação de ciência é sem dúvida algo que me apaixona, por isso eu não sei se no futuro o meu caminho passará por investigação, comunicação ou algo completamente diferente, porque, como eu disse, da minha vida adulta, 8 anos, 6 foram passados a investigar. Acho que se calhar 75% do meu tempo adulto foi investigação, se calhar precisava de ver o que é que há.
Se calhar é preciso respirar
disso
também um bocadinho.
Exatamente.
João, muito obrigada por teres estado aqui connosco, foi um gosto.
Obrigado por me convidar.
O Minho e ID está de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.